Mas hoje no Giro pro Guaxupé a gente ouve aqui o professor Cássio Murilo Monteiro, o diretor do CIEG. Ele vai estar aqui para falar com a gente sobre novos cursos oferecidos pelo CIEG. Tem também o seu Pedro Geraldo, que traz uma deliciosa receita de leitão assado à paulista. É, que delícia, hein, seu Pedro Geraldo, que sempre vem dar água na boca aqui, trazendo receitas maravilhosas pra gente. A gente também fica sabendo de algumas questões globais aí, né? A gente vai ouvir uma pesquisadora da Unesp falando sobre a morte do Kim Jong-il, né? Kim Jong-il, que é o ditador da Coreia do Norte, né? E também vamos ficar sabendo sobre uma avaliação de um cientista político também, falando sobre a nova situação geográfica, geopolítica do Brasil, na verdade, né? Falando como que essa nova situação pós-plebiscito no Pará, como é que fica a situação agora lá do Pará e como é que isso influencia a gente, inclusive aqui na nossa Guaxupé, aqui no sul de Minas, né? Como é que isso nos atinge? Daqui a pouquinho, no Giro por Guaxupé, tá só começando.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, Supremo reduz poder do CNJ de investigar juízes.
O Estado de São Paulo, liminar do STF, esvazia poder do CNJ para investigar juízes.
O Globo, liminar do STF, torna mais difícil a punição de juízes.
Correio Brasiliense, servidor é presa por desvios no TRT.
Valor Econômico, ALL América Latina Logística, cria mineradora Vétria com um investimento de 7 bilhões de reais.
Brasil Econômico, Fed ameaça, bancos e ações desabam.
À tarde de Salvador, ministro do Supremo reduz o poder do CNJ de investigar juízes.
Jornal da Tarde, São Paulo, após Itaquerão, Kassab vai ajudar os outros clubes.
Gazeta do Povo de Curitiba, CPI isenta De Russo por gastos suspeitos de 32 milhões de reais.
Jornal do Comércio, Recife, ameaça de caos aéreo.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
De acordo com os dados do Censo Escolar, o Brasil teve 42 milhões de estudantes matriculados na rede pública de educação básica, estadual e municipal em 2011. O número de matrículas caiu 2,17% em comparação com 2010. A redução foi de mais de 900 mil inscrições. Os números referentes à matrícula na rede básica particular, segundo o INEP, serão divulgados em 2012. Dilma Rousseff vai nomear Aloysio Mercadante para o lugar de Fernando Haddad quando este deixar o Ministério da Educação para disputar a Prefeitura de São Paulo. A substituição deverá ocorrer já em janeiro. A presidente chegou a analisar a possibilidade de promover um dos quadros da atual cúpula do MEC, mas concluiu que o ex-senador petista, hoje ministro de Ciência e Tecnologia, é uma solução de mais peso para uma área que ela considera estratégica. A Febraban criou um portal de vagas para que os interessados em trabalhar nos bancos possam se inscrever sem burocracia. A ideia visa agilizar o processo de contratações de funcionários. O cadastro do currículo é gratuito e o interessado também poderá consultar as vagas disponíveis. O endereço do site é o febrabanoportunidades.com.br. Febrabanoportunidades.com.br. A McLaren lançará seu novo carro no dia 1º de fevereiro, uma semana antes do início da primeira sessão de teste da pré-temporada de 2012 da Fórmula 1. O local ainda não foi definido pela equipe. O novo modelo fará sua estreia nos testes iniciais no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, entre 7 e 9 de fevereiro. O técnico Jorge Barcelos já definiu o cronograma de preparação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol para a Olimpíada de Londres 2012. O trabalho começa no dia 16 de janeiro com o primeiro treino em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Nesta primeira lista foram chamadas 25 jogadoras, mas nenhuma que atua fora do Brasil. Assim, as estrelas Marta e Cristiana estão de fora. Atenção para as oportunidades de emprego que o Cine de Guaxupé oferece. Açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, assistente de vendas, babá, barman, bloqueador de calçados, caixa, caseiros, chapeiro, cuidador de portador de necessidades especiais, doméstica, garçom ou garçonete, motoboy, preparador de calçados, projecionista, repositor, representante comercial, segurança, serralheiro e serviços gerais. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. E o telefone é 3559-1139. 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2011, é máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Sol e aumento de nuvens. Pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
A zona de convergência do Atlântico Sul continua ativa sobre o estado de Minas Gerais. Na Grande Belo Horizonte, o tempo permanece fechado e há condições de mais chuva nesta terça-feira. A temperatura na capital mineira não deve passar de 25 graus. No oeste de Minas Gerais, o tempo fica muito carregado, com várias pancadas de chuva ao longo do dia e há risco para temporais, chuva que deve acumular grandes volumes. Em Paracatu, a máxima prevista é de 29 graus. No sul de Minas, no Triângulo Mineiro e também na região de Araçuaí, o sol predomina, faz calor e só acontecem algumas pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Na zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce e nas outras áreas de Minas Gerais, o sol até aparece, mas sempre entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Na cidade de Juiz de Fora, a máxima prevista é de 24 graus. Em Araçuaí, o calor será de até 33 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Capital mineira e região metropolitana ainda sofrem com os prejuízos causados pela chuva. A Defesa Civil de Belo Horizonte já registrou 116 ocorrências entre deslizamentos, erosões, trincamentos e alagamentos em todas as regionais da cidade. O balanço do Corpo de Bombeiros mostra atendimento de mais de 60 solicitações, dentre elas ocorrências de desabamento e soterramento, além de quedas de árvores e alagamentos. De acordo com o meteorologista Rui Brandos Reis, a frente fria que está estacionada sobre o sudeste do país pode gerar chuvas significativas pelo menos até esta terça-feira. Choveu até agora na capital mineira 430 milímetros, 34% acima da média nesses primeiros dias de dezembro. Além da região metropolitana de Belo Horizonte, Florestal, na região central do estado, teve 150 casas danificadas, 4 destruídas e 11 famílias desalojadas. As cidades históricas também sofrem com as chuvas. Em Ouro Preto, mais de 60 casas podem ser interditadas hoje pela Defesa Civil, já que o solo está cedendo. 6 famílias já foram transferidas. Em todo o estado, mais de 21 mil pessoas já foram afetadas pela chuva, contabilizando desalojados, casas danificadas e destruídas e destruição de pontes e mortos. 19 cidades mineiras já decretaram situação de emergência em virtude das chuvas. No estado, já são 5 feridos, 459 desalojados, 38 desabrigados, 1.400 casas danificadas e 40 residências destruídas. A Condec continua recomendando à população que evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos localizados. Recomenda ainda atenção especial e redobrada nas áreas de encostas e morros, pois o solo ainda está encharcado e com o volume de chuva previsto, o risco de deslizamento aumenta. A agência Rádio Web, com informações de Minas, Marília Prata.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
De verdade.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Caravela Digital. Criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a SIG.
Bom dia, Guaxupé, 10 horas, 21 minutos, este é o giro que está começando agora, nesse dia 20 de dezembro de 2011, faltam 5 dias aí para o bom velhinho chegar, né? Bom, tem gente que acredita ainda, né, em Papai Noel, eu acho que... Ah, mas é bom, né? Você acredita? Eu também, Cleito, eu também. Você acredita em Papai Noel, Laís, Adriel, bom dia.
Se ele passar lá em casa esse ano, eu acredito.
Ó, tá vendo?
É uma ameaça, Papai Noel.
Olha só, mas intimando o Papai Noel no ar aqui, é uma ameaça. E você, Adriel, e você?
Bom dia, ouvinte. Bom dia. Já coloquei minha meia já na janela. Já.
Ah, é? Olha, se eu colocar minha meia lá, tem que ser um presente do meu tamanho, 44, né? Tem que ter bastante presente lá dentro.
45.
35K, mas cabe bastante também. Agora, o que é legal no Natal e que a gente muitas vezes esquece, né? É, e também não vou ficar falando daquelas coisas de sempre, não. De que, não sei, o amor e tal, 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 tal. Mas o que também é legal no Natal é a gente parar para refletir um pouco, assim, sobre outras questões, né? E sabe quais são essas questões? É, por exemplo, como a gente conseguir viver melhor? Como a gente pode conseguir ser um pouco mais legal para a vida, né? E com a vida, e com a gente, né? Isso é uma coisa legal para se refletir no Natal, né? Afinal, quando a gente fala muito, independente da questão religiosa, mas se fala-se na figura de Jesus e em figuras religiosas, viu, seu Pedro? Muita gente fala amém, né? Não é? Não tem essa palavra aí, amém? Então, mas se a gente pensar lacaniamente falando, digamos assim, seria amém, né? Que ele está falando, amém, amém. Então, quer dizer, é interessante isso, né? A gente realmente praticar o amém e não o amém. A gente não precisa dizer amém para tudo, sim para tudo, né? A gente pode criticar, questionar, refletir, mas dizer amém é muito bom. Pode falar, seu Pedro.
Dialogar. Tentar dialogar, que é difícil dialogar.
Dialogar, né? Tentar dialogar, que é muito difícil. E olha, e falando nisso, viu, seu Pedro, olha só que interessante. Eu recebi um e-mail hoje da jornalista Silvia Costa. Você conhece ela?
Super conheço.
Não, todo mundo super conhece a Silvia, porque a gente não recebe um e-mail dela, né? A gente recebe 1.000, né? Muito bom, a Silvia que fica alimentando as nossas cabeças aqui o tempo inteiro, refletindo com a gente, trocando ideias. E olha só, ela mandou aqui um e-mail sobre a questão de algumas aprovações que tiveram de leis, viu, seu Pedro? Umas aprovações de leis. E tem um lá que ela fala sobre o divórcio. Ela fala sobre a lei da palmada, o divórcio, e aí é interessante que ela coloca o seguinte. Olha só, sobre a lei da palmada, ela fala assim: a lei das palmadas vem oficializar a prática social que abomina qualquer tipo de agressão à criança, né? Porque o que é a lei da palmada? A lei da palmada está criminalizando, né, essa questão aí dos pais baterem nas crianças. Então, a lei das palmadas vem oficializar a prática social que abomina qualquer tipo de agressão à criança. Para se educar, não é necessário bater ou corrigir. Ou coagir, desculpa. Não é necessário bater ou coagir, né? Ela diz assim, aqui é a lei que está falando, não é a Silvia, não. A pedagogia evoluiu e oferece inúmeras técnicas e formas para se educar crianças e adolescentes. Como conversar, que o senhor Pedro estava falando aqui, diálogo, né? Explicar, ser amigo, diminuir horários das brincadeiras, né? Diminuir mesadas, jogos, cinema, televisão, computador, games, ampliar horários de estudos, né? Etc. Então, o governo deve sim investir em saúde e educação para possibilitar a evolução das famílias e da sociedade e garantir um futuro das crianças, com mais diálogo, mais compreensão, né? É ou não é? Mais aceitação entre
as famílias. Exemplos.
É ou não é, seu Pedro? O que o senhor acha disso?
Sim,
o senhor que é um homem vivido.
É difícil, né? Dialogar, né? Mas a gente deve iniciar aos pouquinhos. Os exemplos são importantes. O exemplo começa dentro de casa, né?
Isso principalmente, né? Sem dúvida, né? O exemplo. Tem até o Hélio Ribeiro, ele fala, né, que é muito interessante que o exemplo vale mais do que a palavra, né?
Isso.
Né? E a gente sabe muito bem disso. Bom, seu Pedro, mas falando agora de final de ano, de Natal, vou chegar de papo aqui agora, é o seguinte, tem uma parte que todo mundo gosta dessa época, que é a hora da ceia, né? A hora de comer, né? A hora de almoçar, de jantar, enfim. E o senhor trouxe uma coisa muito gostosa aqui pra gente hoje, né, seu Pedro? Eu sei que o senhor trouxe.
Então, atendendo a pedidos aí,
pode falar.
Bom dia a todos. Atendendo a pedidos aí da semana passada, né? Então, leitão, leitoa, né? A mineira o pessoal já está acostumado e conhece. Então eu inventei, existe essa receita. Leitão assado a paulista.
Qual que é a diferença básica entre leitão?
Não, eu acho que diferença, eu acho que até tem pouca, tem pouca coisa. Tem alguma diferença. Toda receita existe uma diferença.
A diferença, a diferença é que o leitão a paulista é feito em Itapiratiba e o leitão é feito em Guaxupé,
existe,
né?
Existe um tempero, às vezes, diferente. Um coloca algum tempero a mais, outro menos. Mas a síntese e tudo
Um é de Itapiratiba, outro é de Guaxupé.
Então, vamos lá. Leitão assado a paulista. Um leitão novo e de bom tamanho. 6 a 8 limões. Uma colher de sopa de pimenta do reino moída na hora. 6 a 8 dentes de alho. 2 cebolas. 4 folhas de louro. Salsa e cebolinha verde. Sal. Azeite de oliva. Manteiga. Banha de porco. Vou repetir esses ingredientes. Um leitão novo e de bom tamanho. 6 a 8 limões. Uma colher de sopa de pimenta do reino moída na hora. 6 a 8 dentes de alho. 2 cebolas. 4 folhas de louro. Salsa e cebolinha verde. Sal. Azeite de oliva. Manteiga, banha de porco. Maneira de fazer. Aqui eu imaginei também, para quem que esteja no sítio ouvindo, então a gente imaginou também que já tenha, seja um leitão lá criado lá no quintal de alguém que tem, porque eu disse que eu, pensando assim nisso. Então vamos lá. Depois de limpo o leitão e devidamente aberto para assar, ponho de molho por umas 3 horas em água fresca, temperada com sal e rodela de limão, para sair todo o sangue. Então, por causa disso que eu falei isso. Se for um leitão matado, né, na hora lá, é bom fazer esse processo. Se for esse que já vem do supermercado, não há tanta necessidade, que ele já está. Só fazer a desinfecção dele. Feito isso, depois de tirado isso aí, depois de ficar na água lá, deve ser escorrido. Escorra ele, coloque em uma vasilha, esfregue toda a carne por dentro e por fora, com uma pasta feita com alho socado, as cebolas batidinhas, a pimenta do reino, meia xícara de azeite, boa porção de sal e suco de limão. Junte bastante cheiro verde, cubra e deixe repousar até o dia seguinte. A carne deve ser furada com um garfo a fim de que melhor receba os temperos. A segunda parte, segunda etapa, que seria no dia seguinte. Retire o leitão dos temperos, põe em uma assadeira e besunte bem por fora e por dentro com uma mistura de banha e manteiga. Regue com um copo de água e a vinha d'alhos coada. Ponha na assadeira as folhas de louro. Cubra com papel de alumínio e leve ao forno moderado para assar. De vez em quando, erga o papel e regue com o molho da assadeira. Assim que a carne estiver macia, retire o papel e deixe corar. Quando estiver pronta, é a fim de que o couro fique empipocado, esquente boa quantidade de óleo no momento de retirar o leitão do forno. Vá despejando sobre o mesmo. Feito isso, arrume o leitão numa travessa e coloque no lugar dos óleos ameixas ou azeitonas pretas. E com jeito introduza uma maçã bem vermelha na boca. Enfeite ao redor do prato com fatia de abacaxi. Com fatia de abacaxi douradas na manteiga, bananas fritas e fatias de limão. E ainda com os miúdos do leitão, que for aquele preparado lá na roça, faça uma gostosa farofa e coloque ao lado. Boa ceia e um Feliz Natal a todos.
Que delícia, hein, seu Pedro? E aí, essa aí é um pouquinho mais complicado de fazer, né?
É, mas é demorado, né?
Mas demorado, dá um pouquinho mais de mão de obra.
É, porque você tem que estar levantando o papel e jogando óleo ali devagarzinho, tem que ser num forno lento para que ele cozinhe bem. Então há assim, um pouco de demora no processo, né? Porque o leitão tem que ser cozido, assado, assim, mas para que ele cozinhe no forno, né? Que a gente fala cozido, porque cozido pode ser tanto na panela como no forno. Então, para que ele asse bem, tem que ser lento, mesmo com papel, vai num processo mais lento.
Então,
se assar muito rápido, ele às vezes até resseca.
E esse prato aí é bom para qual horário aí das festas aí, seu Pedro?
Então, o leitão até que, não, na verdade, a gente que gosta de leitão não tem hora, mas passeia, pode ser na ceia da meia-noite, pode ser no almoço.
E a pessoa tem que matar o leitão, não, né?
Não, eu odeio isso aí para quem mora no sítio, né?
Não.
Né? Porque o cara disse que odeia isso aqui, deve ter ouvinte aí do sítio também, né? Então eu coloquei que depois de aberto e limpo, deixar naquela água lá. Mas esse do supermercado já vem super limpo, né? Só a gente deixa também, eu costumo deixar um pouco de água com sal e vinagre ou limão, para que sempre um sanguinho tirar. Às vezes o porco tem um gostinho assim, então daí elimina. A gente deixa lá uma hora e pouco, né? Agora esse que a gente mata lá normalmente, daí a gente deve fazer isso, né? Se for lá, muita gente gosta de comprar o chamado leitão, leitoa ou leitão, né? Caipira, vai lá no sítio, ou tem um amigo que, ou ganha, né? E vai lá, pega um leitão, às vezes mata lá e traz para casa, né? Então deve fazer esse processo, deixar lá de molho por 3 horas na água para que fique bem, bem limpo, vamos dizer assim, né?
Tá.
Depois corre e coloca os temperos.
Tá, o seu Pedro, não dá dó de matar o leitão, não?
Ah, dá, eu não faço isso, eu não mato nem galinha.
É porque eu morro de dó dessas coisas, mas enfim, tudo bem, né? Mas olha só. É verdade, esse negócio é, mas é assunto para outro dia. Bom, enfim, eu já comecei a pensar num monte de coisa aqui.
Tem muita coisa.
Pois é. Mas, ô, seu Pedro, é uma delícia mesmo aí o que você falou, principalmente para quem gosta aí de carne de porco, que é basicamente, que nem diria aí o Kassab lá da IPTV, quando ele deu uma entrevista aqui pra gente, o culinarista lá, falou que inclusive a carne de porco é uma das bases da culinária mineira, né?
Isso. Não é só mineira também, é o paulista, interior de São Paulo.
Virada paulista, torresmo, couve.
Então, virada paulista, ela é um pouco mais seco do que o tutuã mineira, né? Então, virada paulista, a gente coloca virada paulista, é o
Laís,
feijão.
Laís, a Laís está passando mal aí, de vontade, né?
Então, você morou em São Paulo e todo mundo de São Paulo que esteja ouvindo sabe, o tradicional virada paulista. Então ele é um pouco mais seco, acompanha a bisteca de porco, a couve mineira ou a couve picadinha, que o pessoal sempre chama a couve mineira, ovos em cima da bisteca, que isso é o correto,
banana milanesa.
Torresmo.
E linguiça.
E arroz branco.
Esse é o virada paulista.
A bisteca.
Eu não podia entrar em lugar nenhum que tivesse esse prato que ele me...
Não é isso?
Ele me convidava.
O completo é isso, é o virado de feijão que a gente sabe, é virado paulista, né? É o virado de feijão, ele é um pouco mais cedo que o tutuã mineiro.
É.
Então, é a bisteca. Um ovo em cima da bisteca, frita, legalzinho, coloca em cima da bisteca. A banana milanesa. Frita. Couve, torresmo e...
É um prato que eu vou dizer uma coisa, professor Adilson, se o senhor estiver nos ouvindo nesse momento, um abraço, viu, professor Adilson, cuidado com isso aqui que o seu Pedro falou, que ó, torresminha ainda lá, agora esse virada paulista, olha, o negócio é pra apaixonar, fala a verdade.
É saboroso, né? Muito gostoso, é calórico.
Depois é pra apaixonar, é pra ficar 3 dias na cama depois sem levantar, né, sem botar quem sofre de gota, por exemplo, essas coisas, não pode comer isso aí não, né?
Não é muito bom, né?
É muito bom, né?
Mas Aí uma vez por ano aí...
Uma vez por ano, que no Natal é isso aí, né? Todo mundo vai, quer mais é extravasar aí, curtir a festa com a família, enfim, né? É um momento diferente, é um momento especial, né?
E pra quem pode beber uma caipirinha antes, né? E depois acompanha um bom vinho.
Olha lá. Oi, seu Pedro, eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor vai, daqui a pouco, tá vendo que já tá enxergando gente aqui, o pessoal vai, começa a te ouvir, começa a vir aqui ver se você tá trazendo pra Priscila aqui um pouquinho. Ó, seu Pedro, muito obrigado pela tua presença, um ótimo Natal pra você, pra tua família, esposa, para todo mundo, né? Eu sei que o senhor tem aí algumas questões particulares, o senhor desejaria muito estar fazendo nesse final de ano, mas talvez não seja possível, mas que o senhor está com a cabeça lá, com a alma lá, e que o senhor daqui consiga colaborar também, né, com esse momento aí mais particular que algumas pessoas da sua família estão passando. Então, que fique a nossa energia positiva aqui para esse final de ano, muitas felicidades para o senhor, que o senhor tenha em dobro toda a energia positiva e gostosa que o senhor passa para a gente toda manhã aqui no rádio.
Eu agradeço, muito obrigado, porque já que você falou, né, minha mãe está internada, está em estado meio grave, minha sogra está internada, então a mãe e a sogra, porque tem duas mães, né? Tem minha mãe na Senhora dos Campos, que eu não tenho muito tempo de ir lá, mas tem outra mãe aqui, que é a minha sogra, que o pessoal não gosta de sogra, a minha só tem a elogiar. Então, nessa época aí, quem tem sogra é importante para todo mundo, a família é importante nessa época, né? Então, é uma época de reflexão, de união, e eu agradeço a todos, agradeço a atenção, peço desculpa aqui, porque eu sou muito ansioso para falar, às vezes eu falo aqui muito rápido. Então, espero que eu tenha atendido o pedido da ouvinte aí. Mando um abraço a todos os ouvintes, não vou citar nome porque eu esqueço, é bastante já, de colegas, dos grupos de estudo, da cromoterapia, pessoal, da terapia comunitária, o pessoal que estão me ouvindo lá, que já sabe que eu vim passar essa receita aqui do PS2, estou voltando para lá, a gente está continuando fazendo essa terapia comunitária, que também é uma reflexão, que também é uma roda de conversa, é uma roda de diálogos. Então, isso aí tudo ajuda nessa época de dialogar, conversar, escutar o outro. O mais importante não é a gente falar, é ouvir, é escutar. Muito obrigado.
Seu Pedro, muito obrigado. O senhor, tudo de bom, Feliz Natal. E a gente vai continuando agora aqui no nosso Giro por Guaxupé, né? A gente vai continuando aqui. A gente vai pro nosso intervalo musical. E já que o seu Pedro, hoje a gente, os nossos colunistas aqui, assim como ontem o Gordo, a gente falou um Feliz Natal para ele, a gente também fala um Feliz Natal aqui pro seu Pedro, já que, né, final de semana aí tá chegando, logo logo o Natal tá aí. E pessoal, todo mundo tem, né, o seu direito aí de festejar, e apesar do rádio, o senhor falou até a gente ser ansioso, senhor, desculpa pela ansiedade. Não é ansiedade não, o rádio é assim mesmo, a pessoa tem que falar mesmo, bastante, porque afinal é com a voz que a gente pode contar aqui, né? A gente não tem a imagem, a gente não tem a escrita, né? Então, fazemos das nossas vozes as tintas, né? Que pintam um quadro, que escrevem um jornal. E, seu Pedro, muito obrigado mesmo, Feliz Natal, eu vou inclusive colocar uma música pro senhor aqui, viu?
Eu que agradeço.
Vou colocar uma música chamada Meu Amigo Pedro, aqui do Raul Seixas, tá bom? Pra gente comemorar aqui na vinheta do aqui no nosso intervalo musical de hoje, a gente ouve então o meu amigo Pedro aqui em homenagem ao seu Pedro, que tanto colabora com a gente, que é a família do seu Pedro, tá bom?
Eu agradeço o apoio de vocês também.
Valeu,
muito
feliz
obrigado.
Natal.
Obrigado.
Intervalo musical.
Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. tão bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Tente me ensinar das suas coisas, que a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não puder, cale essa boca, Pedro, e deixa eu viver minha loucura. Lembro, Pedro, aqueles velhos dias, quando os dois pensavam sobre o mundo. Hoje eu te chamo de careta, e você me chama vagabundo. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde vai, eu também vou, mas tudo acaba onde começou. Todos os caminhos são iguais, o que leva à glória ou à perdição. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. E eu não tenho nada a te dizer, mas não me critique como eu sou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. É que tudo acaba onde começou.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaxupé. Trabalhador sindicalizado é trabalhador amparado. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaxupé. Sempre ao lado do trabalhador rural.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio à SIG.
10:46.
Secretarias de Estado de Saúde e de Turismo lançam a ação Viajante Saudável, que vai orientar turistas sobre hábitos saudáveis e prevenção de doenças erradicadas no Brasil.
A Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com a Secretaria de Turismo, lançam a ação Viajante Saudável, que visa orientar turistas sobre hábitos saudáveis e prevenção de doenças erradicadas no Brasil e ainda registradas na Europa e nas Américas, a exemplo do sarampo, cólera e poliomielite.
Como sarampo, cólera e poliomielite. O objetivo é reduzir a mortalidade associada à viagem, criando uma conscientização dos viajantes e promovendo o uso de medidas preventivas. A parceria firmada através de um termo de cooperação técnica será prolongada até o Carnaval e vai contar com apoio de aeroportos, agências de turismo, empresas aéreas, entre outros, para distribuição de cartilhas e guias. As peças educativas vão dar recomendações para quem pretende viajar, além de incentivar hábitos saudáveis de higiene com o objetivo de prevenir doenças. Segundo o secretário de Saúde de Minas, Antônio Jorge de Souza Marques, atualmente, devido à globalização, há um aumento na frequência e na rapidez com que as pessoas viajam, potencializando o risco de contaminação. Ele afirma que os avanços tecnológicos acarretam novos desafios se tratando de saúde pública, apesar de todos os benefícios que a tecnologia oferece, como a melhoria na comunicação, ela também facilita a propagação de doenças. Já o secretário estadual de Turismo, Agostinho Patrus, afirma que a ação integrada é muito importante para a população mineira. Segundo ele, viagens sempre proporcionam momentos marcantes na vida das pessoas. São ocasiões para conhecer novas culturas e realidades. Para que somente as experiências positivas sejam lembradas, devemos preparar os turistas, informando sobre a importância das ações de prevenção. O lançamento da ação foi nesta segunda-feira na cidade administrativa. Até a Copa de 2014, a Secretaria de Estado de Saúde, junto à Vigilância Sanitária, pretende fortalecer os serviços voltados para os viajantes mineiros e turistas que visitam o estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, em Minas, já existe um projeto voltado para esclarecimento dos turistas sobre medidas de segurança a serem tomadas antes das viagens. O serviço é oferecido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais todas as terças-feiras, de 5h30 da tarde às 9 da noite. Os contatos para agendamento de consultas são código de área 31-9456-2362 e 3409-9825. Ainda de acordo com a Secretaria, no início de 2012 será inaugurado outro ambulatório, visando o atendimento dos turistas e a estruturação da política no estado. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Alô, Toninho, queria mandar um abraço pro Toninho da Dica, né? O Toninho tá sempre ouvindo a gente. Um abraço, Toninho, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado por estar ouvindo a gente ligadaço o tempo inteiro aí no rádio, viu? Feliz Natal para todos vocês, uma ótima saúde, muito sucesso aí no ano de 2012, tá?
Notícia.
O governo federal divulgou nesta sexta-feira o primeiro balanço do programa Brasil Sem Miséria. Lançado em junho deste ano, o programa prevê a localização de famílias extremamente pobres, que não conseguem ser atingidas atualmente pelos programas sociais. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, foram localizadas até o momento 407 mil famílias nestas condições, número acima da meta estabelecida para a primeira fase.
Nosso desafio era localizar, ainda nesse ano de 2011, 320 mil famílias das 800 mil famílias que estão fora dos cadastros e que não recebiam Bolsa Família. Com busca ativa, já encontramos 407 mil famílias extremamente pobres. Esses 407 mil brasileiros não são mais uma estatística. Sabemos onde moram, se são catadores, agricultores familiares, microempreendedores, se tem esgoto, dispõe de quais serviços, quantos filhos, qual sua escolaridade.
Dessas 407 mil famílias localizadas, 325 mil já estão recebendo os benefícios do Bolsa Família. A meta do governo é localizar 800 mil famílias na extrema pobreza até 2013. Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, são 16 milhões de pessoas nessa situação. Participam do Brasil Sem Miséria famílias com renda inferior a R$ 70,00 por mês. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Apolos Neto.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Comunitária, 87 FM.
Bom, agora são 10 horas e 52 minutos e nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios o professor Cássio Murilo Monteiro, que é diretor do CIEG, e ele veio falar aqui sobre vagas remanescentes, ou seja, vagas que estão sobrando ali no curso de alimentos do PROEJA lá no CIEG. Bom dia, professor, tudo bem? É isso mesmo?
Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Comunitária FM, é exatamente isso. Nós tivemos um sorteio dia 11 do 12, às 8h30 da manhã, um domingo. Então, eu acho que acredito que pelo horário, muitos faltaram. Então, o Instituto Federal de Muzambinho resolveu abrir uma nova inscrição, primeiro para quem fez a inscrição antiga e novos interessados.
Vamos só recordar aqui, você teve aqui recentemente falando sobre esses cursos.
Exatamente.
Mas vamos recordar até para o ouvinte também que não estava ouvindo naquele dia, né?
Uhum.
Quais são esses cursos e qual que é a diferença entre... Parece que esse curso tem um curso que une o profissionalizante com o PROEJA. Quer dizer, explica isso direito para a gente, por favor.
O PROEJA, em dois anos, o candidato ele faz o ensino médio e um curso técnico federal. Então, a Prefeitura de Guaxupé está oferecendo técnico em alimentos e técnico em edificações. Edificações já completou, a procura, inclusive, foi muito alta. Agora, alimentos, apesar de ter acontecido uma inscrição alta, bastante gente, faltaram muito nessa inscrição. Então, assim, ele vai fazer um curso que é presencial, então ele pode estar concluindo o ensino médio e um curso técnico federal, isso em dois anos.
E tudo isso gratuito?
Tudo gratuito.
Tudo gratuito. Então, para a pessoa que tiver interesse... Quer dizer, as pessoas que já se inscreveram, que já estão... Já tem gente cursando esse PROEJA?
Já. Nós temos uma turma que vai acontecer a formatura deles em fevereiro de 2012, de edificações e alimentos. Então, nós estamos abrindo uma segunda turma já de edificações e alimentos.
Professor, as pessoas que já se inscreveram nesse curso de edificação e alimentos, elas vão precisar se inscrever novamente, então, é isso?
Sim. Quem fez a inscrição para o primeiro sorteio, que foi dia 11 do 12, no curso de alimentos, vai ter que fazer uma nova inscrição. Quem não se inscreveu, pode se inscrever também. Então, vai ser aberto. Então, o que nós temos? Temos 17 vagas para serem preenchidas. Se eu tiver inscrição de 17 pessoas, os 17 já estão automaticamente para fazer matrícula. Passou de 17, aí vai haver uma data para um novo sorteio.
Tá, é assim que funciona esse sorteio, ou seja, tem vagas, você está falando do sorteio só para a gente entender direito, ou seja, vamos supor, o curso tem 20 vagas,
uhum.
Aí se passar dessas 20 são sorteados, é isso?
Exato.
Mas os 20, inclusive os 20, não tem ordem de chegada, por exemplo, os 20 primeiros são sorteados ou eles já estão garantidos?
Não. Como eu falei, tem 17 vagas.
Uhum.
Se ocorrer uma inscrição de 30 pessoas, os 30 vão participar do sorteio na mesma condição, com a mesma chance.
Uhum.
E isso precisa estar presente no dia do sorteio. Foi o que aconteceu.
Uhum.
Nós tínhamos 69 inscritos, quase 70 inscritos para 40 vagas.
Uhum.
Estiveram presentes 23. Então, esses 23 já, durante o sorteio, o nome dos três já estão garantido. Os outros que não estiveram presentes no sorteio, aí eles foram automaticamente excluídos do sistema.
Ah, então, olha só, pessoal, vocês entenderam aí? Então é o seguinte, o PROEJA tem vagas limitadas, né? Curso gratuito, então tinham 70 pessoas querendo se candidatar para 40 vagas. Então o pessoal vai lá e sorteia, então, entre essas 70 pessoas, aquelas 40 vagas, ou seja, 40 pessoas que vão ser sorteadas e ser agraciadas para poder fazer esse curso. Aí, no caso, essas pessoas precisam estar presentes para dar legitimidade ao sorteio, né?
Exatamente.
E o que ocorreu foi que algumas dessas pessoas faltaram, ou seja, 17 pessoas, não, mais de 17.
Mais de 17.
Mais de 17, que eram 70, apenas 23 pessoas foram,
isso,
né? E aí ficam, então, que esses 17, essas 17 vagas, que para completar 40, não foram preenchidas. Então, fica tudo anulado, essas pessoas que faltaram, é como se não tivesse escrito, tem que se inscrever tudo de novo, caso,
exatamente,
caso tenha interesse.
Exatamente.
Né?
Isso.
É isso. E aí, como é que faz para se inscrever a partir de agora, vai até qual data, como que funciona?
Ó, ele pode fazer a inscrição pelo site Muzambinho, ou então, que a gente está pedindo que vá até o CIEG, que eu acho que é mais fácil. Porque aí a gente está fazendo uma relação, tudo, porque tem um problema aí. Nós não sabemos ainda se vai ocorrer sorteio ou não. Então, os que forem até o CIEG, a gente vai estar anotando o nome, deixando o telefone, tudo direitinho. Se caso passar de 17 inscritos, que eu acredito que vai acontecer isso, aí o Muzambinho vai ter que marcar uma data para o sorteio. Então eu vou ter que pegar esse pessoal, ligar para eles, olha, avisando a data do sorteio, o horário direitinho, o local, para ficar mais fácil, para facilitar para eles.
Certo. Professor, como é que está a receptividade do povo com relação, da população com relação a esses cursos? Inclusive, estou aproveitando essa pergunta, porque parece que é até combinado aí, parece que tem alguém brincando com a gente lá, viu, professor? Porque toda vez que você vem aqui, no dia anterior ou dois dias antes, no máximo, eu assisti alguma reportagem sobre curso profissionalizante. E, dessa vez, foi ontem ou antes de ontem, eu estava vendo justamente uma reportagem de âmbito nacional, inclusive foi no jornal Hoje, falando sobre a quantidade em abundância mesmo, assim, de vagas disponíveis no Brasil para cursos profissionalizantes e vagas que não são preenchidas. Assim, vagas onde não aparece interesse da população em preencher essas vagas. Como é que está a situação aqui?
Então, a gente tem tido uma procura muito boa. Inclusive, nós fechamos na sexta-feira passada as inscrições do curso, o ETEC, que é de Informática e Cafeicultura. E aí deu para a gente ter uma noção. Por exemplo, dos 50 inscritos no curso de Informática, se não me engano, faltaram 2 apenas. E no curso de Cafeicultura, acho que foram 3 ou 4. Então, quer dizer, vai ter uma lista de espera de 2 de um lado e 4. Então, isso mostra o interesse. E houve também muita inscrição nesses cursos. O que talvez aconteça aí, em termos de uma procura menor, é que eu ainda acho que existe um certo preconceito para com esses cursos. Preconceito em que aspecto? O passado, alguns anos atrás, coisa assim de 10 anos atrás, 12 anos atrás, esses cursos não eram bem vistos. Você tinha um curso técnico, você faz um técnico aí e depois você compra um diploma, tinha aqueles antigos, tipo Instituto Universal, aquela coisa bem assim precária. Eu acho que ainda tem um pouco essa mentalidade.
Esse estigma, né?
Eu acho que ainda tem isso aí. Então, mas está mudando. A gente vê que o próprio governo federal, como você falou, está investindo. Foi criado o que eles chamam de Pronatec, né, que é para incentivar e aumentar esses cursos, porque é importante, porque passa pela qualificação, né? Eu acho que o grande problema do Brasil é a qualificação da mão de obra.
Uhum.
Então a gente tem mão de obra abundante, mas ela ainda não está qualificada.
Exatamente. Perfeito, professor. Então, olha, fica aqui o recado, oportunidade ali nova, oportunidade remanescente lá no CIEG, 17 vagas para o curso de edificações e alimentos, ProEJ, ou seja, você faz ensino médio e se profissionaliza ao mesmo tempo. É isso aí, né, professor? Só procurar, tá, o CIEG. Qual é o telefone lá mesmo, professor?
É 3559-1037.
3559-1037.
E só frisando, né, que vai até quinta-feira, até dia 22. Nós estamos lá das 8 às 11h30, 1h30 até 5h30 da tarde.
Então, é isso aí. Até dia 23, agora, até 5h30 da tarde. Da 1h30 às 5h30 da tarde.
Exato.
Então tá certo, pessoal. Corre para começar o ano aí, ó. Beleza, já com vaga encaixada aí, já para se desenvolver mais ainda, né? Isso é muito legal. Obrigado, professor. Bom Natal para vocês, viu?
Muito obrigado.
E a gente continua, prossegue aqui no Giro pro Guaxupé agora. Então, já que a gente estava falando de estudo, a gente ouve o Milton Nascimento, Coração de Estudante.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. É o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso.
Giro por Guaxupé.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Música.
Jean Dias, você conhece um senhor chamado Kim Jong-il? Kim Jong-il?
É, eu acho que o mundo inteiro não conhecia ele, né?
Pois é, o mundo inteiro não conhecia, né? E olha, e sabe o que, que vai acontecer agora? O mundo inteiro vai passar a conhecer ele depois da morte. Quer dizer, conhecer um pouco, né? Foi confirmada hoje a morte do líder norte-coreano Kim Jong-il. De acordo com a agência estatal de notícias daquele país, Jong-il sofreu um ataque cardíaco quando fazia uma das suas viagens habituais para fora da capital. O filho mais novo do ditador, Kim Jong-un, de apenas 30 anos e general de 4 estrelas do exército, foi designado como sucessor. Cristina Pesequilo, professora da pós-graduação da Unesp de Marília, avalia com a gente como fica a relação política da Coreia do Norte com o resto do mundo depois da morte do seu ditador.
Podcast Unesp.
Foi confirmada hoje a morte do líder norte-coreano Kim Jong-il. De acordo com a agência estatal de notícias daquele país, Jong-il sofreu um ataque cardíaco quando fazia uma de suas viagens habituais para fora da capital. O filho mais novo do ditador, Kim Jong-un, de apenas 30 anos e general de 4 estrelas do exército, foi designado como sucessor. Cristina Pesequilo, professora da pós-graduação da Unesp de Marília, avalia como fica a relação política entre Coreia do Norte e o resto do mundo.
A tendência agora é que nós tenhamos uma nova geração no poder na Coreia do Norte, né? Já foi anunciado que o sucessor que até então se esperava, que era o filho mais velho de Kim, assumiria a Coreia do Norte, não vai se confirmar, mas que o poder passará direto para o seu filho menor. Então a expectativa é de que a gente tenha um cenário de possível arrefecimento, né, das tensões com o Ocidente, mas que dependerá muito da sua continuidade e das próprias respostas que países como os Estados Unidos e a Coreia do Sul darão a esse novo governo da Coreia do Norte. É uma situação politicamente e economicamente ainda bastante difícil e dificilmente o novo governante abrirá mão do programa nuclear como forma de proteção.
Danilo Koga, da equipe Unesp de Jornalismo.
Podcast Unesp.
É, pois é. Você viu aquele país lá, as situações, né, Cleiton, Dias? E a gente fica, na verdade, a gente acha que por ser do outro lado do mundo não tem nada a ver com a gente, mas a gente sabe que o mundo hoje está tudo meio ligado, né?
Ó, que curioso. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eles são a mesma etnia, né?
Uhum.
Eles são a mesma etnia do Dong-gun, uma coisa assim, que é o pai deles, né?
Uhum.
Em 1950, criou a ONU, a força dos Estados Unidos, vai lá e separa eles, né?
E, na verdade, um dos criadores da Coreia do Norte não é o pai do Kim Jong-il aí, que morreu agora?
Então, a Coreia do Norte, ela veio depois do pacto, né, que a ONU criou.
Por causa da Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial, e separou.
Uhum.
Aí ficou do Norte com a China, comunista, e uhum. O Sul capitalista norte-americano, né?
Uhum.
É muito curioso. E se for ver o desenvolvimento de uma criança norte-coreana, é não sei quantas vezes menor que numa criança sul-coreana.
É um país que vive isolado do resto
isolado.
Do mundo, numa época de globalização que os efeitos disso na população devem ser bastante drásticos, né? Assim,
é tão isolado que nem a televisão deles, a estatal deles, tem alguma credibilidade, né?
Uhum.
Demoraram 2 dias para divulgar que o cara morreu.
Uhum.
E
muita gente parece que o país é um país que tem muita morte, parece que é um dos países que mais tem morte
por fome.
Fome, né? Não tem praticamente energia elétrica em boa parte do país, do território, que é um território grande relativamente. Enfim.
É um estado do Sergipe, mais ou menos.
Vamos ver agora como é que vai ficar com o filho dele, que já ficou soltando bombinha hoje de manhã lá, já estava soltando
um foguete nuclear.
Mas que já era previsível, né? Uma demonstração assim de força, que na verdade é só uma ceninha ali, né?
Uhum.
Mas enfim, a gente segue aqui em Guaxupé, na nossa terrinha mesmo, né? Mais antenado nessas questões que hoje a gente não pode deixar de ficar antenado. A gente não vive mais numa ilha.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Olha, daqui a pouquinho a gente ouve a enquete que a Laís Araújo e o Adriano Moraes fizeram com a população de Guaxupé sobre o possível aumento aí da tarifa de ônibus para R$ 1,95. A gente também ouve aqui no Giro por Guaxupé um especialista falando sobre como fica a situação geopolítica brasileira e fundamentalmente do Pará e como que isso atinge o restante do Brasil, de nós brasileiros, depois do plebiscito que deu não contra a divisão daquele estado.
Memorial Hélio Ribeiro, em primeiro lugar, você ouvinte.
Ouça, esse é o seu, meu, nosso tempo passando. Ninguém voltará a viver o minuto que passa, não há poder no mundo capaz de fazer com que isso aconteça. Você tem 30 e pouco, tem pai e mãe. Quanto tempo você não visita seu pai e sua mãe? Eles estão vivos? Ligue para eles hoje. Oi, pai. Oi, mãe. Tudo bem? Você tem 30 e poucos e tem filhos pequenos? Quanto tempo faz, quantas horas que você não conversa com seus filhos menores? Melhor que conversar e tentar dizer coisas, ouça o que eles têm a dizer. Talvez você se surpreenda. As crianças estão envelhecendo antes do tempo. E isto é o maior pecado, o maior crime que nós, os seres humanos adultos, estamos cometendo. Nós estamos matando a inocência. E quando são os outros que matam, nós permitimos, achando que é normal, que agora é assim. Não, não deve ser assim. O tempo mais maravilhoso da vida, aquele que é povoado de sonhos, de fantasias, de belezas, de ilusões, não deve ser assassinado assim por tão pouco. Muitas vezes os interesses comerciais, para vender produtos que as crianças não saberiam comprar, devem transformá-los em adultos. Quer nos parecer até que há uma pressa em tornar as meninas de 12 anos mais velhas para que elas comecem a consumir determinados produtos. Você sabe. É preciso não matar a inocência das crianças, porque nós vamos envelhecer muito mais rapidamente se acabarmos com a inocência dos jovens do nosso tempo.
Nem todo o dinheiro do mundo dará paz a um homem que prejudicar uma simples criança. Hélio Ribeiro, o poder da mensagem.
Roberto Carlos fala das coisas que sente. Roberto.
A criança é a inocência, é a alegria, é o futuro. A criança é uma coisa tão importante que a gente tem que realmente se preocupar com ela. No sentido de ampará-la, de ajudá-la em todos os sentidos. Nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a criança abandonada, a criança desamparada, vamos dizer assim. Enfim, então nós temos visto coisas realmente que temos que nos preocupar com elas em relação à criança. A criança em todos os sentidos, a criança de um modo geral, a criança de rua, enfim, nós temos que nos preocupar com isso, buscar uma solução para essas crianças. Principalmente a criança de rua, que é uma criança sofredora.
Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar.
Nós somos todos muito hipócritas. Se um bando de garotos, de meninos, saem a campo e voltam com a conquista do campeonato mundial de qualquer esporte, nós saímos às ruas para aplaudir e festejar os nossos meninos. Agora, se um bando de meninos sai às ruas para ganhar o campeonato mundial da pobreza, da fome, do crime e da miséria, nós nos perguntamos: mas quem são esses meninos?
Este programa procura ser branco como uma nuvem, vigoroso como o mar, puro como uma criança, suave como uma flor. Às vezes fica zangado como um irmão mais velho e emburrecido empaca na teimosia de que é possível melhorar o mundo.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
É sempre importante a gente lembrar disso, né? Essas questões que o Hélio Ribeiro nos faz questão de lembrar até hoje no memorial e nas mensagens que ele deixava. O Hélio Ribeiro, né? Que nem diria Jota Araújo, o Pelé do rádio, né? Então, o que que acontece? As crianças são os nossos seres em formação, né? Ou seja, muitas vezes a gente não dá bola ou não dá importância para o que uma criança fala. Muitas vezes a gente não dá bola porque, é coisa de criança. É criança. Deixa ele falar, é criança. Olha, é aí que a gente deve se importar mais, por ser criança. Viu?
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões segunda às 7:30 da noite no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7:30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Jovem cansado, nesse fim de ano, deseja a todos um feliz Natal, muita paz e saúde pro que der e vier. E se Deus quiser, tudo vai dar pé, pode botar fé, é jovem.
Disque Cerveja do Broa, bebida sem cereal, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas.
Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Comprando no comércio local, você tem maior garantia, pois empresários e vendedores estão próximos e você tem onde e a quem recorrer. Apoio a SIG. Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimoveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Faça a sua recarga de celular de todas as operadoras na Banca Avenida 1 e 2. Banca Avenida, atendimento de primeira. Agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1028 e 3551-1831.
Horas 23 minutos. Este é o Giro pro Guaxupé. Você está na 87 FM,9. É a rádio comunitária de Guaxupé. Comunitária com C maiúsculo, é verdade, sim, é isso aí. Queira você ou não. Olha, os nossos companheiros Adriel Moraes e Laís Araújo foram às ruas por uma simples questão aqui, ó. O transporte coletivo de Guaxupé teve a licitação, saiu inclusive na última edição do jornal A Folha do Povo, agora, de 17 de dezembro, sexta-feira agora, saiu lá que a Tuga continuará com o transporte coletivo aqui em Guaxupé. Então, a reportagem diz o seguinte: a Aviação Guaxupé Limitada deverá continuar prestando os serviços de transporte coletivo urbano na cidade, após vencer o processo licitatório realizado pela Prefeitura no último dia 15, às 9 horas. A Prefeitura diz que a licitação foi divulgada na imprensa local, em Belo Horizonte, e na internet, mas teve apenas a Aviação Guaxupé Limitada, a Tuga, como concorrente. A concorrência pública foi a de número 3/2011, destinado à outorga de concessão para prestação e exploração dos serviços de transporte coletivo público urbano de passageiros. Dentre os documentos apresentados pela empresa, consta a proposta de construção de abrigos para passageiros nos pontos, placas alusivas à história de diversos bairros, ônibus com acesso a deficientes físicos, entre outros, além de linhas com os diversos itinerários, horários, números de veículos necessários ao atendimento do público e de funcionários, como motoristas, cobradores, mecânicos e pessoal administrativo. Embora a sede da empresa seja em São José do Rio Pardo, ela possui filial em Guaxupé, Espírito Santo do Pinhal e outras cidades do estado de São Paulo. Conforme consta no edital, o valor máximo da tarifa é de R$ 2,05. Porém, segundo a Folha do Povo, a empresa apresentou uma tarifa de R$ 1,95. A empresa vem cobrando desde novembro de 2009 uma tarifa no valor de R$ 1,75. Depois de cumpridos os demais trâmites burocráticos e decorridos os prazos estabelecidos na Lei Federal 8.666, será feita a publicação renovando a concessão, ocasião em que será a data de majoração da tarifa para R$ 1,95. Bom, então significa que a tarifa vai aumentar para R$ 1,95, né? Segundo a que consta no jornal A Folha do Povo. E a Laís Araújo e Adriano Moraes foram falar com a população. Foi isso aí mesmo, pessoal? O que vocês ouviram? O que vocês foram conversar com o povo lá?
Achava do aumento, né? Porque eu acho que faz bastante diferença, dependendo da pessoa.
Porque são. E de volta vão ser praticamente R$4
por dia. Dia. É muita coisa.
Pra quem trabalha longe, né? É. E não ganha vale, né?
É
complicado.
Se você fizer aí 30 dias, né, no mês, 4 vezes, já são 104 vezes 3, 12. Olha, ó, vamos fazer aqui nem o. Né? Deixa eu chamar o Tufio. Ô, Tufio, abraço você, viu? Falar que no Tufio, se você fizer 30 vezes, 4 vezes 3, 12, vai dar uns 130 e lá vai né, pouco, 120, 130 reais por mês só de passagem, né?
Então aumentou bastante.
Então vamos ver o que a população acha dessa questão.
Nilson, você sabe, tá sabendo que o preço da passagem do ônibus, circular, tá R$1,95. O que você acha sobre isso?
Um absurdo. Que a gente faz uso todo dia, né? Pelo menos pra gente que trabalha, tinha que ter um descontinho.
E a situação do ônibus também, como que tá?
Não, pode estar tranquilo, né, pra assim, ofensa, as coisas, tranquilo. Com dificuldade da passagem mesmo.
Então tá bom, obrigado.
Estou aqui com a Ivani. Ivani, o que você acha do preço da passagem? Ué, para quem paga eu acho um absurdo, porque ela gasta R$4 por dia, eu sou idosa e não pago, né? Mas para quem paga, pesa muito. Meu salário aqui de Guaxupé não é aquele salário alto, né? Tão baixo. E você acha que a situação, assim, da circular tá boa ou como você acha que tá? Não, são boas, motoristas são educados, são boas, sim. Ah, então tá, obrigado.
Então, eu tenho bronquite, tenho asma, aí tem que subir da... Eu acho um absurdo, né, eles aumentarem aqui, ó. Porque a gente paga e desce ali na padaria assim, onde eu moro, e eu tenho que gastar esse dinheiro aí, como podia comprar outra coisa, né? Pra mim, eu não posso subir, eu sou obrigado a dar o dinheiro pra eles, pagar. E eu acho muito caro.
Eu fico com a Oidália. Oidália, o que você acha do preço da circular?
Eu acho um absurdo. Eu acho muito caro, tem gente que não pode pagar.
E você acha que a situação, assim, as condições delas estão boas?
Mais ou menos. Não é ruim, não, mas também não é grande coisa.
Então tá, obrigada.
Sou a Neide Nogueira, ela é vendedora. Neide, o que você acha do preço da passagem?
Muito barato. Eu acho que R$2 tá bom, sabe por quê? Porque ajuda muitas pessoas. Sem a circular, ia fazer... Não, mas eu não sou nem aposentada. Só porque R$2 não vale nada hoje. Você come um salgado por R$2. Os motoristas sofrem demais, os cobradores, que tem muita gente sem educação lá. Eu sou a favor da circular.
Tá bom, muito obrigado.
Ó, pessoal, essa foi interessante, porque é interessante ver alguém defendendo, né? Ele também, ela defender.
Essa é uma briguinha, essa. Ela foi defender, a outra virou assim, mas você pôs a nada.
É, aí eu ouvi a outra, mas não acontece, você tá defendendo porque você não paga, né? Então, mas é interessante a gente ver essa variedade de opiniões, porque realmente isso, para cada pessoa, vai tocar de uma maneira, né? Dependendo da condição social, depende de vários fatores aí, que para cada pessoa, esse 1,95 vai representar um peso maior, ou então não vai fazer muita diferença, né? Mas é legal ela defendendo ali o pessoal, e a mulher do lado já também defendendo o lado dela,
é
já.
É verdade.
Ela falou, peraí, não é assim também não, né? Você é aposentada, por isso você não paga. Ela falou, não, mas eu sei que o pessoal é justo eles receberem por isso. E olha, se a passagem tiver 1,95, a população parece que não está gostando, mas eu acredito que o brasileiro não... Não é que ele não se importa de pagar muito caro, entende? Ele não se importa de pagar muito caro. O que acontece mesmo acredito, a maior parte do povo brasileiro é que ele paga, a gente paga caro, mas a gente não tem o serviço do jeito que a gente deveria ter. Se aqui, e não estou falando que é o caso da Tuga não, agora, se aqui em Guaxupé a Tuga, inclusive, cumprir tudo o que ela está falando e realmente oferecer um serviço de qualidade, né? Não tem por que o pessoal reclamar, não é? Você não acha ou não? Ou mesmo assim você acha caro?
Ah, também tudo aumentou, né?
Deve ter o quê? Uma justificativa?
É, porque tudo aumentou. Parece que faz 2 anos que estavam em 75, né?
É, 2 anos estavam em 75, então tudo aumentou. Então...
Eu acho um pouco caro. Mas, porque se compara as outras cidades, né, grandes assim, e o preço tá quase a mesma coisa.
Cidades grandes, mas. Eu acredito que também envolve uma série de outras questões econômicas aqui, mas assim.
Temos que pensar,
né? Mas é interessante a gente ouvir a opinião aí do povo e outra. E eu acredito que é basicamente isso mesmo. Acho que o povo não vai se chatear tanto se o serviço estiver bom.
Rodrigo, eu acho que deve ter mais. Quem quiser se manifestar, acho que tem o direito de se manifestar.
Quem quiser ligar.
Mais, acho que.
Perfeito.
Acho que mais ligação, acho acho que seria muito, muito melhor, né?
Quem quiser ligar, pode ligar, 3552-6038, pode deixar sua
opinião. Porque pra quem pesa mesmo é pros estudantes e pra quem trabalha, né? Então eu acho que deveria fazer uma campanha, alguma coisa assim, uma carteirinha, alguma coisa de identificação pra quem é estudante, pra quem paga um pouco menos, né?
É, e tem uma, e tem uma coisa que a gente sabe que a aviação Duga vem melhorando muito aqui em Guaxupé, mas que a gente ainda sabe que cada vez com o tempo passando pode se melhorar mais, que é o atendimento efetivo a todos os bairros, né? Porque é, um circular é para você atender a todos os bairros. E aqui em Guaxupé a gente sabe que em alguns momentos, em alguns bairros ainda não, alguns bairros ainda não são beneficiados com a linha de ônibus. A justificativa da empresa é que não tem demanda nesses bairros para que o ônibus passe. Agora, eu acredito que uma empresa de transporte público, ela tem que passar em todos os locais, tendo demanda ou não, porque mesmo que
pelo
tenha
menos
um
passar,
passageiro...
Pelo menos passar.
Pelo menos passar, porque mesmo que esteja um passageiro, é um passageiro, né? E ele tem,
ele tem
o direito de pegar aquele transporte público, né?
É.
Não é verdade?
É verdade.
Então é o seguinte, então a gente vai ficar acompanhando aqui, viu, pessoal, e vocês... Sabe, qualquer coisa pode ligar 3552-6038 aqui na Alô Comunidade, porque a gente vai atrás, né? É isso aí.
Alô, Alô Comunidade. Alô Comunidade.
Eu queria mandar um alô pra Carmen. Ô, Carmen, um abraço pra você, viu, Carmen, que tá aí curtindo agora umas férias em casa e tá ouvindo a gente, né? Logo, logo, então, curte, aproveita, descansa bastante aí com suas filhas. Um abração pra você, viu? E que logo, logo o ano tá aí de volta. Eu sei que teu trabalho não é fácil. Logo, logo você tá ouvindo a gente lá na roça de novo, com o celularzinho. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre. Um abração, um ótimo Natal, muita saúde, muita felicidade pra todo mundo da tua família, viu, Carmen?
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Segundo o relatório da ONG Campanha Emblema de Empresa, o México é pelo segundo ano consecutivo o país mais perigoso do mundo para exercer a profissão de jornalismo. A organização, fundada em 2004 por jornalistas de vários países, registrou pelo menos 12 profissionais assassinados em território mexicano nesse ano. A ONG contabilizou 106 jornalistas mortos no ano, ao longo de 2011. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal vai realizar 3 sorteios da Mega Sena. Eles acontecerão nesta terça e quinta-feira e no sábado. Depois, o próximo sorteio acontece apenas no dia 31, quando ocorre a Mega Sena da Virada. No sorteio desta terça, o prêmio poderá chegar a 2 milhões para a aposta que acertar sozinha as 6 dezenas. Quantidade incomum de drogas sintéticas foi apreendida recentemente pela polícia de Minas Gerais. 70 mil cápsulas de êxtase e 16 mil pontos de LSD. O montante aponta para o crescente uso desse tipo de entorpecente no país. Relatório da ONU sugeriu que o consumo de drogas sintéticas estável ou em queda em grande parte da Europa está em ascensão no Brasil e outras nações sul-americanas. Atenção para as oportunidades que o Cine de Guaxupé oferecem. Cine é açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, assistente de vendas, babá, barman, bloqueador de calçados, caixa, caseiros, chapeiro, cuidador de portador de necessidades especiais, doméstica, garçom ou garçonete, motoboy, preparador de calçados, projecionista, repositor, representante comercial, segurança, serralheiro e serviços gerais. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. E o telefone é 3559-1139, 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2011, é máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
A zona de convergência do Atlântico Sul continua ativa sobre o estado de Minas Gerais. Na Grande Belo Horizonte, o tempo permanece fechado e há condições de mais chuva nesta terça-feira. A temperatura na capital mineira não deve passar de 25 graus. No oeste de Minas Gerais, o tempo fica muito carregado, com várias pancadas de chuva ao longo do dia e há risco para temporais, chuva que deve acumular grandes volumes. Em Paracatu, a máxima prevista é de 29 graus. No sul de Minas, no Triângulo Mineiro e também na região de Araçuaí, o sol predomina, faz calor e só acontecem algumas pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Na zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce e nas outras áreas de Minas Gerais, o sol até aparece, mas sempre entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Na cidade de Juiz de Fora, a máxima prevista é de 24 graus. Em Araçuaí, o calor será de até 33 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
Em pleno Ano Internacional das Florestas, título dado pela Organização das Nações Unidas a 2011, o Brasil votou um projeto de lei que representa um retrocesso à proteção das nossas matas e nossa diversidade natural. O alerta é da Fundação SOS Mata Atlântica e manifesto divulgado contra o apoio público do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente ao projeto de lei que modifica o Código Florestal Brasileiro, aprovado pelo Senado Federal no último dia 6. Caso seja aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pela Presidente da República, o novo código vai trazer inúmeros prejuízos ao meio ambiente, como ressalta o diretor de Políticas Públicas da entidade, Mário Mantovani.
O principal prejuízo é para a imagem do país e para o nosso patrimônio natural. Quando você tira a proteção de mais rios, você está pondo em risco todos os rios brasileiros.
Outra questão grave aprovada pelo Senado é a desobrigação da recomposição da reserva legal em propriedades com até 4 módulos fiscais que representam 85% dos imóveis rurais do país, segundo o IBGE.
Quando nós vemos que a questão da reserva legal nas propriedades também foi rifada, ou a questão dos mangues, tirando proteção de mangues, o projeto só tem retrocessos e um deles, que nós também achamos muito grave, é a questão da anistia que se vem dando para aqueles que fizeram os crimes ambientais, que devastaram e promoveram a degradação ambiental. Então é tudo ruim. Não há nada que se aproveitar, não há consenso entre o texto da Câmara ou do Senado. No fundo, que a gente vê um retrocesso mesmo, que o governo não está conseguindo encobrir, está querendo criar uma situação e que ele não consegue nem convencer os parlamentares, muito menos a sociedade.
Você pode ler o manifesto completo no blog da Fundação SOS Mata Atlântica, no site sosma.org.br/blog.
Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaxupé. Trabalhador sindicalizado é trabalhador amparado. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaxupé. Sempre ao lado do trabalhador rural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Jovem cansado nesse fim de ano, deseja a todos um feliz Natal, muita paz e saúde pro que der e vier. E se Deus quiser, tudo vai dar fé, pode botar fé.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Principalmente 11h45, vocês estão no Giro pro Guaxupé. E agora vamos nos despedir da Laís Araújo, ela que já falou aqui, que eu abri o microfone. É, Laís Araújo e Adriel Moraes. E aí, pessoal?
Boa tarde, gente.
Bom dia ainda.
Ah, boa tarde, porque eu tô indo embora.
É, pra onde vocês vão?
Então, agora a gente vai fazer uma matéria agora.
Segredo.
Surpresa pra amanhã. E é isso, então, fique ligado amanhã, às 10 horas no Giro Guaxupé, que tem matérias, novidades pra você.
Então tá bom, muito obrigado, pessoal.
Eu queria mandar um abraço.
Hoje tem um abraço.
Ele fez uma lista aqui, escreveu tanta gente que é pra mandar abraço, então deixa ele mandar os abraços dele.
Eu vou mandar um abraço pra tia Vera, que tá ouvindo a gente, o Leandro Moraes, o Diego Moraes, o Noel, Papai Noel... O Natal, que também está sempre ouvindo a gente. A Adriana, o Rodolfo e tudo mais. E um Feliz Natal para todo mundo aí.
Então tá bom, pessoal. Até amanhã, tá? Até amanhã.
Até amanhã.
Então tá certo. Agora vamos prosseguir com o nosso Giro pro Guaxupé. É, de acordo com as empresas Economist Intelligence, a Unity e a Business Monitor International, o Brasil já teria ultrapassado o Reino Unido e com isso seria a sexta economia do mundo. E esse é o assunto do Trocanos em Miúdo de hoje.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancar.
O Brasil já está contando com a notícia de que passou o Reino Unido e agora é a sexta maior economia do mundo, ou PIB. Produto Interno Bruto, soma de toda a riqueza produzida por um país durante um determinado tempo. E quem foi que disse que o Brasil já é o sexto? Para começo de prosa, Reino Unido é o que a gente conhece por Grã-Bretanha ou Inglaterra. A notícia foi dada por vários jornais daquele país, entre eles o Economist e o Telegraph, a partir de informações da empresa Economist Intelligence Unit, que antecipa previsões do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Aliás, o Business Monitor International também já havia previsto que o Brasil iria passar a Inglaterra ou Reino Unido na economia neste ano de 2011. Mas tem um porém. Segundo as mesmas fontes especializadas, o Brasil perde esta posição de sexta economia mundial em 2013 para a Índia. Mas, em 2014, a Índia passa para a quinta posição e a França cai para a sétima, deixando a sexta de volta para o Brasil. Mas vamos então aos números usados para colocar o Brasil na sexta maior economia mundial ainda neste ano. Antes, passando o real brasileiro para o dólar norte-americano e fazendo o mesmo com a libra esterlina inglesa, para não ficar nenhuma dúvida. O Brasil, mesmo com a queda para alguma coisa em torno de 3% na economia neste ano, termina o PIB com 2,44 trilhões de dólares e o Reino Unido com 2,41 trilhões. Por uma diferença apertada de 0,7%, o Brasil será anunciado, então, a sexta maior economia do mundo. E só para lembrar e terminar a prosa graúda de hoje. Em 2009, o Brasil passou o Canadá e a Espanha. No ano passado, ultrapassou a Itália. E agora faz o mesmo com a Inglaterra. Então, tá. Inté e axé.
É da sua conta.
O Giro por Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
É jovem cansado, nesse fim de ano, deseja a todos um feliz Natal, muita paz e saúde pro que der e vier. E se Deus quiser, tudo vai dar fé, pode voltar fé, é jovem.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Quem que não pode doar, Daniela?
Quem não pode doar? Tá. É, quem tem...
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo, eu te amo. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos.
Seja um doador de órgãos.
Seja um doador de vidas. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora são 11 horas 52 minutos, chegando perto da hora do almoço. Já fiquei lembrando daquele leitão assado que o seu Pedro falou hoje de manhã aqui. Ainda bem que agora tá pertinho, faltam 8 minutinhos para o horário mais gostoso do dia para muita gente, que é o horário do almoço, né? É, eu já fiquei lembrando aqui o seu Pedro falando, viu, Cleito? Falando aqui, leitão, depois ele falou de taça de vinho, né? Ele já fez o cardápio completo, né? Agora, não foi? O seu Pedro, ele é um culinarista de honra cheia, né?
Hoje o programa foi da Coreia até o seu Pedro Geraldo.
Até o seu Pedro Geraldo.
Hoje foi bom.
Bom demais. Da Coreia ao seu Pedro Geraldo, é isso aí mesmo. E é verdade, é isso mesmo, né?
Hoje o programa foi cheio.
Cheio. E bom demais. E olha só, e eu queria aproveitar, já que a gente falou em taça de vinho, vamos lembrar de outra taça que há algum tempo sumiu aqui do Brasil. Ela chamava Taça Julius Rimet. Exatamente. Há 28 anos, foi roubada a taça Jules Rimet. Em 1983, a taça Jules Rimet estava em definitivo com a Confederação Brasileira de Futebol pelo motivo da conquista do tricampeonato mundial. Ela foi roubada da sede da entidade no Rio de Janeiro. Os ladrões foram presos, mas a taça de quase 4 quilos, metade deles em ouro, sumiu para sempre.
O dia 20 de dezembro marca uma história triste para uma das artes mais populares do mundo, o futebol, um dos principais símbolos do Brasil. Foi nessa data, em 1983, que a taça Jules Rimet, em definitivo com a Confederação Brasileira de Futebol pela conquista do tricampeonato mundial, foi roubada da sede da entidade no Rio de Janeiro. Entregue ao capitão da seleção, Carlos Alberto Torres, depois da vitória da Copa do Mundo do México em 1970, o troféu foi apresentado em diversas capitais do país e em seguida colocado na CBF, no prédio de número 70 da Rua da Alfândega, no centro da cidade. Uma área especial foi construída no nono andar com um pedestal para mais outras 3 taças, onde ficaram protegidas por um vidro especial à prova de balas. Mas 2 ladrões brasileiros e 1 argentino resolveram mudar uma história que representava um dos maiores orgulhos nacionais. Sérgio Pereira Aires, o Peralta, José Luiz Vieira da Silva, ou Luiz Bigode, e Francisco José Rocha Rivera, o Chico Barbudo, foram os autores do roubo. Peralta, que planejou o crime, teria ainda tentado convencer Antônio Seta a ajudá-lo, que acabou não aceitando. Na noite de 20 de dezembro, por volta das 9 horas, os ladrões amordaçaram, amarraram e vendaram os olhos do vigia da CBF. Com as chaves, chegaram facilmente à sala especial e, com uma ferramenta conhecida por pé de cabra, facilmente pegaram a Jules Rimet e os outros troféus guardados sob proteção. O prêmio pelas 3 conquistas históricas do futebol brasileiro foi então entregue ao comerciante de ouro argentino Juan Carlos Hernández, que em seu escritório derreteu a Jules Rimet. Os 30 centímetros de altura e 3,8 kg de ouro puro foram reduzidos a pequenos pedaços fundidos com peso máximo de 250 gramas. Pouco mais de um mês depois, Peralta, denunciado por Seta, foi preso em flagrante no dia 25 de janeiro de 1984. Interrogado, ele denunciou os comparsas, que também foram presos. Mas, ainda assim, os responsáveis pelo roubo da Jules Rimet esperaram um julgamento em liberdade. Em 1988, Peralta, o mentor do crime, foi condenado a 5 anos de cadeia. Os ladrões Barbudo e Bigode, a 6 anos. E o receptador Hernandes, a 3 anos. do orgulho pela conquista suada e valorizada em todo o mundo, o roubo da taça Jules Rimet acabou se transformando em uma vergonha nacional. História Hoje. Pesquisa e redação, Saulo Moreno. Locução, José Carlos Andrade. Sonoplastia, Messias Melo.
Realmente é uma vergonha nacional, marcou, né, esse roubo como uma vergonha nacional, e é mais triste ainda a gente pensar que muitas vezes não tem nada mais a cara do Brasil que a gente não gosta, né, mas costumeiro do povo, do hábito, da cultura desse país tão rico, tão bonito, mas que com tantos problemas sociais, né? Enfim, e culturais, que algumas culturas que se refletem ano a ano, que como a de levar vantagem em cima de tudo, essas coisas que não são muito legais, né? Pode falar, Cleiton.
O futebol, né? O futebol é um dos únicos esportes que precisa de juiz.
Pois
porque
é.
Porque um quer passar sempre o outro pra trás. Não é?
E aí,
gol de mão, impedimento, o bandeirinha tá errado e só vai fazer aquilo, o bandeirinha não vai fazer outra coisa, só vai ver o impedimento. Ai, mas não, xinga o bandeirinha, entendeu? Entendeu? Mas, tudo isso. O futebol é um dos únicos esportes que precisa de juiz.
E o Brasil se identifica bastante, né, com o futebol. E essa questão da taça, por exemplo, marca uma grande vergonha. Mas parece piada pronta, né? Por isso que o país é piada pronta. O Brasil vai, nada mais a cara do Brasil. Você vai lá, ganha a Copa do Mundo, o tricampeonato, traz a raridade lá, a taça que é rara, que ia ficar definitivamente com né, o país sede. E, lógico, é roubada. Ela traz, mas é roubada. Não tem mais nada, mas é piada pronta mesmo.
Ela estava numa saleta sem segurança alguma, junto com outras taças sem segurança alguma.
Então.
É
assim, na verdade, quando a gente lembra dessas coisas, a gente lembra de uma espécie de retrocesso, né? Parece que é um retrocesso, mas a gente acha, às vezes, que o Brasil está melhorando muito, e eu sempre sou otimista com relação a isso. Mas a notícia, por exemplo, da aprovação do novo Código Florestal, né? Marca também um novo retrocesso, né? No ano das florestas, aqui no Brasil, né? Então, baita retrocesso, digamos assim, um novo retrocesso, né? A gente que acha que, então não retrocedemos mais, continuamos retrocedendo.
Em pleno Ano Internacional das Florestas, título dado pela Organização das Nações Unidas a 2011, o Brasil votou um projeto de lei que representa um retrocesso à proteção das nossas matas e nossa diversidade natural. O alerta é da Fundação SOS Mata Atlântica e manifesto divulgado contra o apoio público do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente ao projeto de lei que modifica o Código Florestal Brasileiro, aprovado pelo Senado Federal no último dia 6. Caso seja aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pela Presidente da República, o novo Código vai trazer inúmeros prejuízos ao meio ambiente, como ressalta o diretor de Políticas Públicas da entidade, Mário Mantovani.
O principal prejuízo é para a imagem do país e para o nosso patrimônio natural. Quando você tira a proteção de mais rios, você está pondo em risco todos os rios brasileiros.
Outra questão grave aprovada pelo Senado é a desobrigação da recomposição da reserva legal em propriedades com até 4 módulos fiscais, que representam 85% dos imóveis rurais do país, segundo o IBGE.
Quando nós vemos que a questão da reserva legal nas propriedades também foi infada, ou a questão dos mangues, tirando proteção de mangues, o projeto só tem retrocessos, e um deles que nós também achamos muito grave é a questão da anistia que se vem dando para aqueles que fizeram os crimes ambientais, que devastaram, que promoveram a degradação ambiental. Então é tudo ruim, não há nada que se aproveitar, não há consenso entre o texto da Câmara ou do Senado. No fundo, que a gente vê um retrocesso mesmo, que o governo não está conseguindo encobrir, está querendo criar uma situação em que ele não consegue nem convencer os parlamentares, muito menos a sociedade.
Você pode ler o manifesto completo no blog da Fundação SOS Mata Atlântica, no site sosma.org.br/blog. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora. FM deseja a todos um ótimo Natal e um feliz ano novo, com mais democracia e justiça social. A 87 FM deseja a todos um ótimo Natal, Natal e um feliz ano novo, com mais cidadania e justiça social. 87 FM.
Essa é rádio de verdade.
Disque Cerveja do Broa, bebida sem cereal, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Tô de moto, tô de boa, tô de Casisque, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Casisque.
Motel Yes. 24 horas. O caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Agora são 4:04, a gente está chegando no finzinho aqui do Giro pro Guaxupé. E antes de dizer tchau, Cleiton Dias, sabe o que vai ter amanhã?
O quê?
Uma sessão extra, outra sessão extraordinária
outra,
na Câmara.
Outra
sessão extraordinária na Câmara. E a gente vai acompanhar lá amanhã para trazer na quinta-feira aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Cleiton.
Muito obrigado. Até amanhã às 9h15. Conto com a audiência do Giro pro Guaxupé no Alto Astral, tá?
Com certeza. E eu também queria desejar aqui a todos uma ótima terça-feira. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela confiança, pela audiência, pelo carinho de sempre, né? E a gente vai ficando por aqui, amanhã estamos de volta. Lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A gente fica aqui e amanhã voltamos. Tchau, tchau. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem vínculos políticos, sem pretensões religiosas, e uma emissora que luta pela cidadania, pela democracia e pelo direito do cidadão de bem, com reportagens de Adriel Moraes, Laís Araújo, locução de Cleiton Dias, colaboração de toda essa comunidade. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaxupé. Trabalhador sindicalizado é trabalhador amparado. Sindicato dos Trabalhadores.